É uma capacitação, em primeiro lugar, e uma audiência pública com todos os conselheiros tutelares de 53 municípios e conselheiros de CMDCAs também desses 53 municípios da área de atuação da PTM Maringá, né, do Ministério Público do Trabalho de Maringá. E visa, principalmente, informar esses conselheiros e cobrar deles, né, as responsabilidades no tocante à responsabilização pela erradicação do trabalho infantil e a profissionalização regular de adolescentes.
Existe muito trabalho infantil ainda na nossa região, diagnosticado?
Ainda tem trabalho infantil na nossa região, não tanto quanto antes, né? Já se acabou na cana, na cultura, no algodão, a gente já não tem mais observado, né? Mesmo nas cidades também a gente já está bem tranquilo, mas ainda existe alguns problemas de panfletos, ainda existe alguns problemas de vendas em sinaleiros, de balas, de confeitos, e isso acaba o quê? Que a sociedade é conivente com isso, por desconhecimento, né? Ou por postura favorável mesmo, que acha que é melhor trabalhar do que estar na rua, e o que não é o correto, né? Então é capacitar realmente conselheiros tutelares, CMDCAs, para que eles passem nos seus municípios, daí a cobrar políticas públicas, a fixar políticas públicas para que aconteça a erradicação do trabalho infantil.
Essa é uma função também do conselheiro?
É uma função do conselheiro, sim. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a ele compete a execução das políticas públicas, né? Então na execução está isso, uma política pública de erradicação tem que ser implementada. E aos CMDCAs propor essas políticas públicas, né? Então nós estamos orientando, já vimos que todos os conselheiros praticamente foram unânimes em falar que eles não tiveram nenhum tipo de capacitação quando eles assumiram as suas funções, né? Então, por isso que é importante que eles saibam o que eles podem e o que eles não podem fazer em termos de trabalho infantil.
Existe algum processo no Ministério Público do Trabalho aqui em Maringá?
Sim, nós temos, desde a criação do Ministério Público em 2002, nós já passaram por lá cerca de 1.200 procedimentos em relação à temática, ou trabalho infantil ou a profissionalização irregular de adolescentes, né? Alguns desses procedimentos são em relação à aprendizagem, que daí é a única forma legal, né, do jovem estar trabalhando, né, abaixo dos 16 anos. Então, fica nesse entorno disso, tem 1.200, incluindo os procedimentos de aprendizagem, né?
A senhora falou que é uma audiência pública também?
Junto à audiência pública também, ela tem essa conotação. Audiência pública em relação a esse tema também. Nós primeiros fazemos audiência pública, nós vamos entregar uma requisição ao final a todos os conselheiros tutelares, os presidentes, né? Para quê? Para que eles passem a informar o Ministério Público do Trabalho, através de uma ficha que vai ser entregue, todo o trabalho infantil que é detectado em seu município. Para que nós daí possamos chamar os transgressores, né, essas pessoas, as empresas que estão irregularmente contratando, né, para que elas venham até o Ministério Público e possam daí fazer as suas adequações.
E quando o problema são os pais que levam as crianças para o trabalho?
Quando o problema são os pais, aí a atribuição seria, do Ministério Público, na realidade, estadual, porque daí diz respeito ao poder familiar. Então, se esse pai está transgredindo, a nós incumbe tirar do trabalho daí, né, passar essa informação aos nossos colegas do Ministério Público Estadual para que eles façam, né, as advertências a esses pais, eventualmente, dependendo do grau, se for realmente uma das piores formas de trabalho infantil, digamos, um assédio sexual, que é considerado trabalho infantil ilícito, mas é, né? Um trabalho em lixão, dependendo da situação, ele vai, talvez, até a perda aí de um poder familiar, dependendo do que eles analisarem.
O catador de recicláveis que leva o filho com ele na carroça.
Também é um trabalho irregular. Está dentro da característica de trabalho. Toda atividade que envolve, se essa criança está ali junto com esse pai, ela precisa ser retirada, ser encaminhada para um dos programas, seja PET, dependendo da idade, né, para o jovem. E esses pais têm que ser orientados no primeiro momento e depois, se necessário, advertidos quanto a isso.
E as crianças?
As crianças têm que ser inseridas nesses programas. Ou ele vai para o PET, né, para esse programa extensivo, né, para que ele não precise mais acompanhar os pais.